Dianinha, tudo bem contigo?
Oi, tudo bem? Tudo certo?
Tô feliz demais que você aceitou o desafio de vir aqui, viu?
Ai, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Quando tu me ligou ontem, fiquei super feliz. É uma honra estar aqui.
Bacana. Eu vou dar o nome todo, né? A Ana é a Ana da Florana. Florana é o resultado, né, desse amor da juventude dela. Ela ainda é jovem, né? Mas começou na adolescência essa paixão por flores e acabou virando um negócio, como eu disse, com alma, com coração. É a Ana Rafaele Astoral que idealizou, né, essa proposta da Florana, mas ela não fez sozinha. Depois ela vai contar dos dedinhos, né, das pessoas da vida dela que ajudam ela a organizar e contar um pouquinho sobre como uma paixão da adolescência virou um negócio com alma e tem a cara da primavera. Ana, me conta um pouquinho, então. Como é que iniciou lá, antes de virar um negócio, como é que você já se relacionava com as plantas? Que não é comum, né? Uma adolescente, 15, 16, 17 anos,
sim,
plantar, fazer jardinagem.
É, então, eu sempre amei plantas, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui a louca das plantas. E mais do que comprar uma planta e deixar ela embelezando o meu espaço, eu gostava de pegar essa planta, plantar ela em outro vaso, mudar a terra, colocar ela no sol, tirar, mudar o ambiente. Então, eu sempre me interessei muito pela forma de cultivo e como ela reagia com a forma que eu tratava ela. Então, eu tenho plantas há muito tempo, sempre cultivei na minha casa plantas, né? E eu sempre tive esse sonho de trabalhar com o que eu mais gosto, que seria as plantas, né? Então, eu tenho uma formação em outra área, né? Fui para outra área, mas sempre pensando assim, eu gostaria muito de trabalhar com plantas, porque eu amo plantas e sempre aquilo dentro de mim, né? Sempre muito ativo dentro de mim esse sonho. E aí as coisas vão passando, você vai vendo mais coisas na internet, você vai se especializando.
Era então, um hobby até então?
Era um hobby. Okay. E daí eu comecei a especializar o meu hobby, né? Então, entendi, eu comecei a pegar algumas técnicas que eu via na internet e eu comecei a fazer como hobby. Aí o pessoal começava a falar assim, nossa, que legal, que bacana, tu tem um talento e tal. E deu, gente, mas eu preciso trabalhar com isso porque eu gosto muito e dá super certo, as pessoas gostam muito, né? E daí foi que, então, no começo desse ano, eu pensei, não, então agora é a hora de colocar isso em prática e fazer disso o meu negócio. Então, foi aí que a Florana surgiu, em abril, né, que eu divulguei, que eu fiz fotos, que eu fiz tudo, e começou realmente um negócio. Então, a Florana hoje é o meu principal negócio, e eu trabalho com o que eu amo hoje.
É o teu ganha-pão, né?
É o meu ganha-pão.
Que lindo. E a ideia, assim, do nome, Florana, né, que é a mistura das duas coisas, Floriana, foi muito natural pra ti, ou tu teve que dar uma pensadinha?
Então, eu me lembro que eu tava no sofá de casa, falando com a mãe, me ajuda, tem que ser alguma coisa que mostre o que é. E eu gostaria de ter o meu toque, né? Que é o meu principal hoje, assim. Tudo que eu faço tem uma técnica, né? Eu estudei pra fazer essa técnica, pra reproduzir essa técnica. Mas eu sempre quero deixar alguma coisa minha nas peças que eu faço, né? Então, eu pensei, com o nome tem que ser assim também. E daí foi combinação daqui, combinação dali. E daí surgiu Florana. Mãe, o que, que tu acha? Daí ela falou, achei ótimo. Daí ficou, então.
Foi na hora.
Foi assim, Florana. Então, vai ficar Florana. Daí eu já comecei, ah, vou fazer um logo aqui pra ver se dá certo, pra ver se combina, mas o Florana ficou desde a primeira ideia.
Legal. Ana, eu sei que você coloca muito do teu coração naquilo que tu faz, desde quando era só um hobby e agora como negócio, né, tem essa pegada de alma, de coração.
Sim.
E eu queria te perguntar sobre as plantas mesmo, porque, por exemplo, as suculentas é uma alternativa para quem mora em lugar pequeno. A gente sabe que a vida em cidade tá invadindo o campo também, né? Porque
sim,
mesmo quem mora no campo tem um estilo de vida em cidade. Então, as suculentas, as plantas que são mais fáceis, os jardins aéreos, eles vêm como uma solução. Mas aí a gente, como tu mesma disseste, né? Se tu botar num vaso pequenininho, ele fica bem ali. Se tu aumentar para um vaso maior, ele vai se expandindo.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, será que as plantas sofrem de ficar num ambiente, por exemplo, um pouco mais mini, um pouco mais pequenininho ou não?
Depende, porque assim, a planta, ela vai desenvolver no ambiente que ela está. Então, por exemplo, quanto ao espaço, se ela tiver num vaso pequeno e as raízes começarem a sair por cima, por exemplo, ela vai estar pedindo, então, um novo vaso, né? Mas existem plantas que já são minis, então elas já são modificadas para serem minis, então elas ficam super bem naquele ambiente ali. né? Uhum. Então, isso também é uma das coisas que eu gosto muito de conversar com a pessoa que compra uma planta, porque muitas pessoas gostam de plantas, mas não entendem nada, né? Então, eu gosto...
A grande maioria, né?
A grande maioria. Então, assim, ah, poxa, eu queria muito ter uma planta, e daí foi lá, comprou uma planta sem uma orientação, e colocou a planta num lugar errado, a planta morreu, por exemplo, né? Daí, ah, eu tenho o dedo podre. Daí vem aquela história do dedo podre, né? Mas não, quando a pessoa quer comprar uma planta, eu acho muito interessante eu conversar com ela, assim, qual que é o teu ambiente? Pega sol, não pega sol, é interno, externo? E eu vou pensando junto com a pessoa qual a melhor planta pro ambiente dela.
Entendo.
Então, tem toda essa orientação e para as plantas ficarem certas nos seus ambientes para elas se desenvolverem melhor, né?
Entendo. Ana, sobre essa questão, já que tu falou em dedo ruim, né? Vou falar do dedo verde, então, que é o oposto, né? A gente tem até um livro, né? O Menino do Dedo Verde. Quando você falava, eu gosto muito de trabalhar com plantas, eu desenvolvi a minha técnica, por mais que eu tenha participado de cursos ou olhado, né? Os tutoriais, entre aspas, na internet ensinando. Hoje a internet ajuda muito. E eu te perguntar, quando você entendeu que a Ana tinha o dedo verde?
Olha, eu sempre gostei, né, enfim, da planta, só que eu acho que o dedo verde vem, assim, do carinho pela planta se desenvolver. Então, quando a planta, por exemplo, eu comprava uma planta e ela dava uma flor, é uma felicidade, sabe? Eu gostava muito daquilo. Então, eu acho que vem disso, desse cuidado e de que, não, eu quero que essa planta desenvolva e que ela fique feliz. Então, eu acho que esse é o dedo verde, sabe? É assim, ó, ah, eu tenho que regar as minhas plantas hoje. É fazer isso com alegria. Ah, hoje é o dia de regar as minhas plantas, e não assim, ai, que essas plantas me dão muito trabalho, sabe? Então, assim, eu acho que esse dedo verde, que não existe o dedo podre, né? Mas o dedo verde é assim, eu gosto das minhas plantas, eu quero que elas estejam felizes, e hoje é o dia de fazer isso, hoje é o dia de fazer aquilo, então eu acho que esse amor pela planta é assim, eu gosto de ver ela se desenvolver e eu vou fazer de tudo pra ela ficar bem.
A gente sabe que hoje as pessoas amam os pets, né? Os bichinhos de estimação.
Sim.
E tá num crescente enorme, porém a gente percebe também que também tá num crescente muito, muito efervescente essa questão de gostar das plantas, de reconhecer como ser vivo, porque por mais que elas fiquem paradinhas, é como tu disseste, né? Quando ela brota, quando ela dá uma florzinha, quando ela aumenta de tamanho, também é uma alegria, mas ela demora mais na relação, na interatividade do que um bichinho de estimação.
É.
Pra ti, essa relação que as pessoas têm com os bichinhos, com os pets, sempre foi com as plantas ou teve uma fase que também era mais com os pets? Porque tem essa coisa, assim, de respeitar o universo, né? De entender que tudo é vivo.
É, eu acredito que assim, a gente tá passando por uma época onde a gente tá se afastando da natureza, no sentido de a gente tá começando a morar em prédios, todo mundo na cidade, enfim, e a gente busca muito se reconectar com a natureza, né? Porque a gente é natureza. Olha como a gente fica feliz quando a gente vai num parque, por exemplo, né? E eu acredito que essa questão do pet é a questão da natureza, sabe? De ter alguém ali, tu cuidar, enfim, essa conexão com outro ser. E a questão da natureza, de ter uma planta em casa, é assim, poxa, eu não posso ter um pátio cheio de plantas, eu não posso ter uma horta gigante, mas eu posso ter um vaso de planta, eu posso ter uma coquedama, eu posso ter um terrário onde eu vou conseguir cuidar dela, entendeu? Então, eu acho que essa é a conexão que eu tento fazer para soluções criativas de eu não posso ter, mas eu posso ter aquilo.
Muito
entendeu?
Legal. E até como dica, como sugestão para famílias, eu sei que tem muitas famílias que não conseguem ter um bichinho de estimação para os seus pequenos. A gente sabe que é pedagógico, né?
Sim.
Pode ter uma plantinha.
Claro, até uma questão que eu falo bastante é a sensibilidade. Todos nós somos sensíveis. A questão é que alguns são mais, outros são menos. E eu acho muito legal, assim, quando alguma cliente me manda uma fotinho da planta. Olha que legal, ela tá crescendo, ela saiu um broto, ou então, olha só, tem mais flores, enfim, e daí tu sente que a pessoa até então não tinha o costume de ter plantas em casa, e agora ela tem uma planta de fácil cultivo e ela desenvolveu essa sensibilidade. Então ela fala assim, ah, quando eu entro em casa, a primeira coisa que eu faço é olhar pra ver se a minha planta tá bem. Então isso é uma coisa de bem-estar, isso traz um bem-estar pra nós, estar próximo da natureza, ter alguma coisa pra cuidar, alguma coisa que vai te retribuir da forma da planta, claro, mas ela vai sentir retribuir todo o cuidado que você tem com ela, né?
Aninha, você faz um trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho agora do trabalho em si, porque ele tem várias diferenças em outros que já existem também. Sim. Além dessa questão que você se ocupa muito, né? De explicar para as pessoas de como cuidar. Você tem ali, por exemplo, os de garrafas, né? Que tem aquele imaginário da garrafa. Sim. Do mini jardim, do jardim aéreo, que eu soube, né? Que o papai teve fez uma criação, uma engenhoca que te permite mostrar também nas feirinhas onde você vai. Sim. Achei sensacional aquela engenhoca que ele fez, viu? Você podia contar?
Não, é bem assim. O pai faz a estante, a mãe faz aquilo, a mãe me ajuda naquilo, o pai naquilo outro. Então, a gente juntou todo mundo, né?
Legal.
Cada um dá uma contribuição. Até vou dar um muito obrigada pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, que eles super me apoiam. Isso é muito importante, né? E a diferença, então, da Florana que eu vejo é, assim, é esse atendimento um pouco mais próximo, sabe? É eu explicar para a pessoa por que ela talvez não levaria aquela planta, mas que ela levaria aquela outra, sabe? É tentar entender a mente da pessoa e realmente que ela leve essa planta para casa e que essa planta se desenvolva e que ela crie aquela sensibilidade que eu falei antes, né? Então, todas as nossas peças têm como cuidar, tem a questão da luminosidade, a questão da rega, tem os meus contatos todos ali. Então acontece assim, olha como é que tá a minha planta e me manda uma foto. E daí eu já consigo identificar assim, talvez falta de sol, talvez você tá colocando sol demais, porque no início é assim. Então a gente acaba matando algumas plantas no início, porque a gente ainda não tem muita prática, mas daí na próxima tu já sabe. Ah, aquela outra eu botei muito no sol, então essa aqui eu vou deixar um pouco menos, entendeu? Então a gente começa a criar essa sensibilidade e as questões das técnicas, então, né, da kokedama, que é uma técnica japonesa, então eu aprendi a técnica, o como fazer, é uma técnica bem antiga de cultivo de plantas, né, ela pode fazer aquele jardim suspenso que a gente vê na internet, né, que a gente quer fazer e nunca faz, não sabe como é que é com kokedama, então com kokedama fica ótimo. Tem a parte dos terrários abertos, então, que são com as suculentas, né, com as suculentas, plantas de super fácil cultivo, dá em praticamente qualquer ambiente. E tem o terrário fechado, que daí sim é uma alternativa, assim, eu diria, o top do não sei cuidar de plantas, né? Que é você não precisa fazer quase nada, você só precisa abrir aquele terrário num período de 2 meses e colocar uma gotinha de água. Então, assim, imagina tu ter uma planta que tu rega uma vez a cada 2 meses. Então, é realmente assim, ó, você precisa desenvolver essa sensibilidade, é super fácil, não tem problema, a gente te ajuda, sabe? Então,
é o isso. Fim das plantas de plástico, não precisa mais,
não,
né?
Não gostamos das plantas de plástico.
Tira, bota. Olha, esse que ela tá falando, né, que é o terrário fechado, gente, eu vou usar um exemplo que eu vi naquele dia na feirinha, que eu achei bem bacana. Tem de vários tamanhos, né, mas normalmente para quem quiser um tamanho pequeno, dá para ser qualquer tamanho, é uma garrafa. Garrafa, dá pra dizer assim, né? Fechada. Sim. Com uma rolha.
Sim, nós
temos... E fica montadinho ali, né?
Isso, nós temos diversos tamanhos, a amplitude de tamanho de valores, ela é bem grande. Nós temos até de lembrancinhas bem pequenininhas, até terrários grandes. E esse fechado, ele pode ser fechado com rolha, pode ser fechado com vidro, enfim, a criatividade a gente pode usar. Se a pessoa quiser personalizar, falar assim, eu queria colocar uma miniatura assim, assim, assado dentro, pode? Então pode, daí a gente vai negociando. Até tem um exemplo bem legal que eu gosto de falar, que é de uma menina que me procurou, que ela ia dar um presente pra irmã dela, e a irmã dela gostava muito de yoga, eles eram de toys, ela me contou várias coisas, assim, dela, e eu montei um terrário especificamente pra ela, então ela estava se formando em psicologia e eu coloquei vários elementos que lembrassem, então, a história dela desde criança até a formação dela. Então, tu imagina um presente super especial.
Personalizado.
E que remete muitas lembranças positivas da vida dela. Então, é uma coisa bem personalizada, é uma coisa que envolve sentimento também. E é super...
E vida, né?
E
porque
vida.
É um negócio vivo, né?
E é uma coisa que ela vai ter no espaço dela, que ela vai passar por ali, ela vai precisar fazer alguma coisa. Então, é um presente que se relaciona muito com memórias afetivas, né?
Bem bacana. Para quem quiser conhecer melhor, tem que conhecer, não tem jeito, né? A gente fala e talvez fale uma manhã inteira, mas nunca vai ser como ir ver, né?
Sim.
Esse trabalho todo. E esse que é fechado, só para mencionar, né, Aninha? Ele se autorregula, né? Temperatura,
sim.
Então o suor da própria embalagem faz com que a rega aconteça. Né?
Algumas pessoas até falam assim, mas vive mesmo? Então vive, isso também é uma técnica, né? A técnica do terrário fechado é que as plantas, elas criam um ecossistema para elas sobreviverem naquele tipo de ambiente. Então, assim, a planta transpira, a água condensa no vidro, volta para o solo e ela transpira e fica assim. E a planta sobrevive mesmo dentro do terrário fechado. Então, é uma coisa que... é uma técnica, dá certo e é um ecossistema perfeito para as plantas que estão ali dentro.
Muito, muito sensacional. Aninha, eu tô me encaminhando aqui pro final da entrevista. Eu te falei, né? Dava para ficar uma manhã inteira aqui, sim, falando, a gente ia ter assunto. Mas eu queria te perguntar, assim, então, de forma prática, dicas de como te encontrar e assim, uma sugestão para quem também quer começar a ter as suas plantas, trocar aquelas de plástico, tira tudo,
tira,
né?
Tudo.
Bota a vida em casa, que vai ser bem melhor, né?
É, então, a gente tem o atendimento hoje pelo Insta e pelo Face, é florana.minijardim. Nós estamos inaugurando agora um espaço novo, a gente vai ter um espaço ali próximo a Rio Branco, a Intral. E a inauguração a gente está programando para dezembro, né?
Opa.
Mas hoje, esse mês de novembro, nós vamos organizar. Estamos trabalhando meio que de portas fechadas ainda, né? Mas o meu WhatsApp também é 549-9208-5505. Me manda uma mensagem, me procura no Face, me procura no Insta, que a gente conversa. Vai ser um prazer ajudar você a ter uma plantinha em casa.
Muito legal.
E vamos tirar essas plantas de plástico aí e colocar uma vida em casa mesmo.
É, no atendimento que eu brinquei, que eu conheci a Ana, né, que foi numa feira de economia criativa, ela circula muito nessas feiras, né? Aliás, em novembro tem várias que ela vai estar participando.
Sim.
Depois você pode rapidamente falar, mas só pra contar que tinha esse trabalho que o pai dela fez, né? Ele criou uma espécie de jardim aéreo, né? Montar uma estrutura que se pendura várias possibilidades de planta, desde sapato, o que tu quiser, a criatividade daí
é
tua, né?
É.
E eu gostei tanto que ela disse, olha, o meu pai não faz pra vender, ele fez pra mim, mas até se tu quiser, a gente dá um jeito, é bacana isso, né?
A gente vende, né? Aquele espírito empreendedor. Eu acho que isso também é uma das coisas que dá muito certo, assim, que deu certo comigo, é que o espírito empreendedor, tu já vê várias possibilidades em várias coisas.
Muito
então,
legal.
Não é somente uma estante. É uma estante, mas se você quiser, a gente pode dar um jeito, sabe? Então, é isso,
adaptar
que...
adaptar a tua realidade,
adaptar,
né,
a realidade. E sobre as feiras, eu acho super interessante falar, porque a gente tem que promover, né, essa cultura que a gente, às vezes, se afasta, né? Promover o microempreendedor, promover a arte. E a gente vai estar em três feiras agora em novembro. Vai ser o Empório das Amoras, que a gente já vem participando. Já vai ser a quarta edição, no dia 9/11, na Checkmate. Vai ter o Bazar Vegano também, bem bacana, dia 10/11, no Parque das Feiras. E o Jardim de Natal, que vai ser no Colégio La Salle Carmo, dia 23 e dia 24.
Fechou todas.
Vai ser bem legal esse mês de novembro.
Sensacional. Ana, quero te agradecer a presença e te desejar muita vida, muito colorido, que sempre seja primavera pra você.
Ai, muito obrigada, que a gente possa levar a primavera pra muita gente.
Muito bacana. Eu agradeço de coração.